dentro do turismo.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, aluno Ninter, colaboradores do Ninter e comunidade externa que acompanha o nosso programa de rádio Por Dentro do Turismo da Rádio Ninter. É uma grande alegria ter você aqui mais uma vez com a gente, comigo, com a professora Flávia, né, que está sempre aqui super parceira comigo, sempre tocando o nosso programa, né? Vocês perceberam que a gente deu uma mudada, né, prof? A gente deu uma renovada agora, né? A gente está trazendo convidados mais que especiais para participarem com a gente aqui na nossa rádio. E hoje a gente trouxe uma super participação, que é o professor Aquiles. O professor Aquiles, seja muito bem-vindo ao programa de rádio do curso de gestão de turismo da Rádio Ninter. E o prof. Aquiles, eu vou dar a palavra para ele poder se apresentar, mas a gente vai falar de um tema muito legal hoje, que é sobre Disney e como a Disney encanta cada vez mais os clientes. Prof, por favor, se apresente para o pessoal conhecer um pouco quem você é.
Vou até pôr o óculos depois dessa apresentação aí, ó. Tô com cara de menininho, cara de tiozinho, mais tiozinho. Bom, muito obrigado pelo convite, é sempre bacana participar aqui, né, e participar e falar desse assunto que é muito, eu sou suspeito, eu sou muito fã da Disney, eu comecei minha admiração com a Disney como criança e tal, e depois tive a oportunidade de conhecer, passear, fazer alguns cursos, pesquisar um pouco mais, escrever um pouco sobre isso. E, na verdade, nós aprendemos todo dia com a Disney. E a minha grande bandeira é a seguinte, é a do benchmarking, né? De você analisar os concorrentes ou as outras empresas e tentar aprender cada vez mais com os outros, né? Os acertos e tentar colocar isso no nosso dia a dia, seja para o nosso marketing pessoal, seja para nossa empresa, nossa organização, seja no marketing de produtos, de serviços, político, religioso, qualquer tipo, né? Qualquer área de marketing. É sempre muito bom aprender e falar da Disney, né? Trocar experiências sobre a Disney. Alguns amam, né? Alguns poucos não gostam, nunca vi alguém falar que odeia a Disney, mas eu já vi uma certa professora um dia, não vou citar nomes, falar que a Disney não é tudo isso, fiquei meio de cara assim.
Eu não falei uma coisa dessa.
É uma professora que gosta de turismo mais natural, assim, tal, não sei o quê, que não gosta de coisas artificiais e tal. Mas é turismo,
Bruno. É. Não fui eu.
Mas cada um. É que, na verdade, as pessoas, quando nós falamos de turismo, nós estamos num programa de turismo, né? Quando se fala em turismo, claro, quem estuda turismo, quem gosta mesmo, quem entende, né? Eu não sou, né, um profissional do turismo, eu sou um turista. Uhum. Então, eu gosto de vários tipos, cada momento tem a sua pegada. Como eu sou do marketing, me encanta muito a Disney, mesmo sendo tudo artificial, né? Todas as belezas artificiais, as montanhas, o Everest lá no Animal Kingdom é lindo, mas é artificial, é de mentira, tudo é de mentira. Mas me encanta o envolvimento, o capricho, a atenção, vou falar um pouquinho sobre essas características deles e como nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa profissão, para nossas empresas, principalmente para os nossos alunos.
Que legal, prof. Seja muito bem-vindo. Professora Flávia, também você seja muito bem-vinda, viu? Aqui conosco.
Obrigada, professora Karen, professora Aquiles, nosso guru do marketing, como a gente mesmo diz. É um prazer ter você conosco nessa rádio. E já vi você falando sobre esse tema em outros momentos e confesso que, como uma pessoa que no passado não gostava da Disney, mas depois que estive lá, sou apaixonada, tenho certeza que realmente é como se mudasse uma chavinha quando a gente tem a oportunidade de conhecer esse lugar, porque realmente é surreal, né? A experiência que eles conseguem gerar para esse turista, né, professor Aquiles?
Isso, e gera, né, um senso de comparação inevitável.
Uhum.
Um senso de comparação. Eu sempre brinco com os alunos, falo o seguinte, não é assim você pensar, poxa, mas não é todo mundo que pode ir para a Disney. Claro, agora ninguém pode ir para a Disney, 6x1, ninguém vai mesmo. Né? Com pandemia, 6x1, mas não vai mesmo.
Dureza, viu? E agora,
pode,
né,
prof? Quem pode ir agora, se divirta lá, coloca máscara, se divirta, porque vai estar sozinho no parque, né? Mas o Brasil, até onde eu pesquisei, uma época, era o quarto país que mais frequentava a Disney em tempos normais. Vamos pensar, né, uns dois anos atrás, três anos atrás, antes da elevação do dólar e também do advento da pandemia. Mas nós não somos a quarta economia do mundo e éramos o quarto país a mais frequentar a Disney. Então, eu costumo falar que o brasileiro ele não se acha, ele tem certeza, ele é metido, né? Ele parcela e vai, né? Nós damos um jeitinho e vamos. Meu
Parcela em
Deus!
36 vezes,
E
mas posta
boa!
na rede social que foi para Disney, não é verdade?
É, se sentindo feliz na Disney.
Que
Exatamente.
legal. Pronto, então, eu queria começar, aí depois eu vou dar a palavra para a professora Flávia também, se ela quiser fazer perguntas, mas com certeza a gente vai ter aí várias perguntas para fazer. Queria que você falasse um pouco sobre como é que a Disney, ela revolucionou o atendimento e o encantamento ao cliente. Queria que você falasse um pouco da tua experiência pessoal como turista, mas também com o teu olhar de marketing, coisas que te chamaram a atenção e que você percebe hoje que revoluciona no atendimento. Eu pergunto, eu falo isso por quê? Porque muitas coisas que acontecem na Disney, a gente pode utilizar na nossa vida aqui, né, nas startups, nos pequenos negócios, nos médios negócios e até mesmo na vida pessoal. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Perfeito. Bom, vou tentar sintetizar um pouco. Como já disse, é um assunto que eu amo de paixão. Assim, eu gosto de sentar no boteco para tomar cerveja falando da Disney, assim, sabe? Eu gosto. Então, comecei a admirar bastante o atendimento da Disney. Acreditem, tive uma experiência super negativa na terra da Disney. Não sei se eu já falei isso em algumas outras palestras, entrevistas, conversas. Mas eu cheguei a ser roubado lá, fui assaltado, né, quando você é furtado, fui furtado lá, não na Disney, mas aí que tá o bacana, foi em Orlando, bacana, olha que legal, fui assaltado, bacana, não, mas foi em Orlando, né? Então, qual que é o legal? Porque eu fui quatro, já consegui quatro vezes para lá, duas como turista e duas como para estudar, e também aproveitei para fazer turismo, lógico. Mas me chamou a atenção nessa experiência que eu tive, na qual o carro, quebraram o carro, levaram todas as compras. Era uma época tão boa de dólar 2, 3 para 1, que era tão bom de comprar tudo lá, cueca.
Aí é sonho, é um sonho,
Eu
né,
tenho
prof?
cueca até hoje lá, faz 10 anos, com cueca até hoje. As caixas de cueca que comprava da
Da
Levi.
durabilidade.
Que até eu descobri que Levi's era Levi, demorou um tempo para eu descobrir lá, para achar a loja. Mas enfim, foi uma experiência bem negativa na cidade de Orlando, porque a cidade de Orlando foi logo depois do furacão, dessa confusão que teve alguns anos atrás, Miami, Orlando. Então tava bem complicada a cidade. E roubaram o carro, levaram tudo, levaram o passaporte. Foi bem tenso, 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 tenso. Só que isso não influenciou na minha decisão de querer voltar para lá alguma vez. Sempre que eu penso em Orlando, a primeira coisa que eu lembro são das coisas boas da Disney e não das coisas ruins que aconteceram. Aí você vai falar, mas peraí, isso tá louco também. Não. É como você pensar assim, ó, o poder da marca, é branding. Eles fazem tão bem o trabalho deles, eles fazem tão bem o atendimento deles, vou falar alguns exemplos, que coisas ruins acontecem, né? Tem até naquele filme Forrest Gump, que tem lá, não é bem coisa ruim que ele fala que acontece, mas patada acontece, né? Alguma coisa ruim acontece. Tem uma frase do Forrest Gump, né? Ou seja, isso acontece na vida de todo mundo, nas empresas, fatores externos incontroláveis. Então, isso aconteceu lá, foi negativo, mas não influenciou muito. Gera um trauminha, gera, mas nada que impeça, sabe? Então, o poder do atendimento deles acaba superando qualquer tipo de situação negativa. Eles não são perfeitos. A taxa de fidelização deles é de 70% e é uma das taxas mais altas do mundo. Taxa de fidelização de 70% em tempos normais, tá? A pessoa vai para Disney, ela já volta com o cartãozão estourado, já paga e já está pensando na próxima ida para Disney, ok? O que que ela vai fazer? Quantas aulas ela vai dar? Quantos materiais ela vai fazer? O que que ela vai fazer? Ela vai trocar o carro? Ela vai para Disney? Então, as pessoas, estou falando da nossa vida, né? Assim, do nosso dia a dia, mas as
Quantas
pessoas.
rodas vai escrever, né,
Quantas
para poder
rotas,
pagar,
exato. Eu vou ter que trabalhar final de semana, ou seja,
né?
mas assim, brincadeiras à parte, é um lugar encantador. Não é o lugar mais lindo do mundo, tal, mas do ponto de vista do marketing, e como nós falamos de atendimento, eles dão show. Então, 70% é uma taxa super alta. Uma das situações que mais chama a atenção, os próprios funcionários não são conhecidos como funcionários, são chamados de cast members, né? Ou membros de elenco. Ou seja, é como se nós, na universidade, na Uninter, não fôssemos colaboradores, funcionários, nós somos membros do elenco, né? Eu brigo com isso aqui, que nós deveríamos ter um tratamento diferente com os nossos funcionários, colaboradores, no sentido que eles fazem parte de um show, sim, fazem parte de um entretenimento, conhecimento, com entretenimento, com conteúdo. Isso é um desafio. Toda vez que nós gravamos uma aula, é um desafio. Você conseguir ficar ali uma hora, duas, seis horas, né, em parcelas, passando conteúdo sem ser enfadonho, tudo isso faz parte quase de um trabalho artístico, né? Não estou exagerando, e é isso que a Disney preserva. Ela trata todos os seus, sim, colaboradores como membro de elenco.
Professor,
eles entram.
Diante disso que você está falando, a gente pode entender, então, que, por exemplo, dentro da Disney existe uma mentalidade do empoderamento do colaborador, onde ele entende que ele está lá para realmente fazer uma grande diferença, que o papel dele faz uma grande diferença?
Isso, a proatividade é fomentada constantemente na Disney. Isso eu falo por pesquisas, por experiências, por percepções que eu já tive dentro do parque. Quem já foi, já deve ter percebido como... Se você tem uma dificuldade, só o fato de você gesticular, tem um clássico que eu sempre conto na palestra, que é na hora de ir embora, que eu perdi o cartão, né? Eu perdi o cartão de barco, não, o estacionamento. Eu perco o cartão de estacionamento aqui no shopping. Imagina, eu vou perder na Disney, aquele tamanho lá. Perdi. E qual que é a sensação quando você perde alguma coisa lá fora? É desesperador. Você fala, meu Deus, e agora? Um monte de criança dos outros aqui, galera, sou responsável, cabelo branco, sou um senhorzinho, eu que cuido dessa galera toda, e agora? Cadê o papel? Com quem que eu falo, né? Eles ficam nervosos, o inglês já dá uma enroscada e não sei o quê. Então, eles, na minha experiência como essa, por exemplo, quando eu perdi o cartão, só o fato de ter batido a mão assim no peito, procurando o cartão, que é um sinal universal de fiz besteira, perdi o cartão, todo mundo que perde uma coisa, passa a mão no... Só isso já é um código para os cast members, atendentes que estão na saída do parque, perceberem que você está com problema. Então, eu lembro que quando aconteceu comigo, foi 2 minutos, chegou um equatoriano, e eu lembro até hoje, ele falou, está tudo bem, o senhor perdeu, que hora o senhor chegou? Eu falei, cheguei às 8h30. Então, se o senhor chegou às 8h30, teu carro está lá no Pateta, amarelo, eu passo um fio, o cara vai estar te esperando lá, e eu tive a sensação de eu estar sendo atendido assim, VIP, mas não. Depois, eu pesquisando e falando com outras pessoas, e fazendo o curso que eu tive a oportunidade de fazer, e também até das conversas com outros professores, 36% das pessoas que vão pela primeira vez para a Disney, elas tendem a perder o seu cartão de embarque lá do trenzinho e do coisa. Ou seja, estatística, inteligência de marketing. Eles já sabem o que vai acontecer. São 70 mil pessoas por parque, por dia. Eles já têm um padrão de comportamento. O Aquiles representa um segmento da população mundial que perde o cartão, que fica nervoso, que não gosta de pressão, no seu... é uma característica. Então, você passa o dia inteiro encantando essa pessoa no parque, poderia ser na sua empresa, e na hora de ir embora, ele perde o cartão, a mulher dele briga com ele, os filhos reclamam, está tudo numa confusão gigantesca, que ele perdeu o cartão, isso é desfavorável. Então, eles antecedem a isso, é proatividade, eles... suprem a sua necessidade, te mostram onde está o carro, ou seja, isso é proatividade, isso é fomentado. E todos os colaboradores, os cast members da Disney, são treinados para satisfazer as necessidades, anteceder as necessidades. Por exemplo, uma história bem interessante. A senhora Flávia, não lembro se quando foi pela primeira vez, ela chegou a colocar o botão de minha primeira vez no... Aquilo ali é sensacional. Você chega na... Primeiro que as pessoas que frequentam a Disney são chamadas de convidados, né? Então, nós não somos frequentadores, são guests, né? Convidados. Então, é como se fosse alguém convidado para a tua casa. Quando você convida alguém para a sua casa, que supostamente você gosta dessa pessoa, você vai tratar bem, você vai servir bem, principalmente a primeira vez. Você vai falar, o banheiro é aqui, a geladeira é ali, fica à vontade, não faz cerimônia, a cerveja está ali, o churrasco está ali, eu te sirvo e tal, mas né, na sequência você fica mais à vontade. E demora uns 10, 15 minutos para você relaxar. Não é assim que funciona? Quando você vai na casa de alguém que você não conhece, imagina, a gente vai fazer um churrasco um na casa do outro, a gente nem se conhece e tal, né? Só trabalha aí e tal, correria o dia inteiro, vamos lá tomar cerveja, vamos confraternizar. As pessoas ficam meio assim, né? Será que pode? Não sei o quê. O que eu faço? O que não pode? Será que eu Posso usar o banheiro? Não posso usar o banheiro? Qual que é o banheiro que pode usar? O de baixo, o de cima? Tem todo um lance, né? Não pode usar o de baixo para fazer coisa, não pode usar o de cima para fazer não sei o quê. Cheio das regras da casa, não tem um lance assim? Tem, toda casa tem. Então você fica meio assim, né, para saber o que fazer. É a mesma coisa na Disney. Quando você chega a primeira vez, você é direcionado para um espaço ali, tipo um quiosque, onde eles atendem você em português, se houver necessidade. Tipo, você ganha um bottom, né, e nós adoramos ganhar mimos, besteirinhas, coisinhas. Todo mundo tem esse bottom, eu tenho todos aqui guardadinho, bonitinho. E é um bottom. Centavos custa se for comprar, mas é um bottle da Disney, do Mickey. Com esse bottle, todos os cast members sabem, batem o olho e sabem que é a sua primeira vez ali. Então, se você está com um bebê de colo, por exemplo, e é a primeira vez, qual é a sua dificuldade? Um berçário, não é verdade? Então, ele já chega para você e fala: ó, precisando do berçário, tem isso aqui tá, esse número, se você ligar. Ele vem buscar para você, que tem a cadeirinha se você quiser. Ou seja, você vai. É incrível, você não encontra dificuldades. Repito, eles não são perfeitos. Muitos que estão assistindo essa vídeo agora podem falar, mas comigo não funcionou. Comigo funcionou, né? Vi coisas estranhas, duas ou três, vi umas duas brigas dentro da Disney, mas é uma coisa tão esporádica, assim, pessoas estressadas na fila, sabe? Porque eles também têm um serviço de entretenimento na fila, para que as pessoas não fiquem estressadas na fila. Ou seja, é preocupação com os detalhes. Tudo isso faz com que a Disney se torne cada vez mais encantadora. Ah, um detalhe interessante também: se for aniversário da Flávia ou da professora Karen, você também recebe um bottom. E se é teu aniversário, ou a de uma criança, mais interessante ainda, ela chega nos certos brinquedos, ganha lá um Mickeyzinho, ganha uns bichinhos, ganha um bonezinho, aquelas bobeirinhas, aquelas coisinhas de parque, mas faz a diferença. Aquele Mickey que você ganha pequenininho, que você ganha dentro do parque, a pessoa vai guardar o resto da vida. Isso é user experience, experiência do usuário.
É
Então, isso
verdade.
gera mídia espontânea, que é isso que está acontecendo agora. A Disney não me paga nada, não paga nada para Flávio, para Karen, para ninguém falar. É experiência, troca. Isso é ótimo para eles.
É verdade. Você quer falar alguma coisa, professor?
Eu ia até comentar esse processo de engajamento, que ele, eu não sei o que a professora Aquiles acha disso, né? Mas quando eu tive lá, você percebe que esse engajamento dos colaboradores é tanto que a sensação que eu tinha é que aquela era a minha realidade, que eu estava lá há anos, que eu vivia aquilo por muito tempo. E como você falou, eu passava 2 horas numa fila, mas era como se eu tivesse 1 minuto, 2 minutos, porque a maneira como esse processo acontece, você não é doloroso, não é penoso para esse. Turista que está lá, né? Você chega às 8 da manhã, vai embora 1 hora da manhã, você não vê o tempo passar e parece que você mora naquela cidade, você vive aquela realidade.
Ainda sobra tempo para passar no Walmart e no Walgreens.
É verdade. Professores, eu só queria comentar aqui rapidamente a presença dos nossos alunos. Quero agradecer muito a presença da Laís, do Paulo. Paulo comentou que a Disney é muito, muito legal, mas que nesse período da pandemia, e até eu também vou fazer essa pergunta para você, professor, a partir do que aconteceu na pandemia, como a Disney foi impactada nesse sentido, né? Aí o Denis comentou assim: parabéns pelo tema, só as feras aqui. A Silvana também está aqui dando boa tarde, Regiane. E aí o Denis comentou o seguinte: que ele assistiu um vídeo de uma funcionária que, trabalhando na equipe da Disney, percebeu que um cliente ficou triste com a porção de batatas que recebeu. Então, ela se prontificou a trocar e disse: todos aqui têm que estar felizes. Fiz a minha parte, seja você também feliz. Então, esse olhar, essa capacidade, né, de se colocar à frente das situações. E a Silvana comentou aqui: eles têm uma abordagem de planejamento de longo prazo e prospectiva, tendo o objetivo fundamental de alcançar vantagem competitiva e sustentável, enxergando lá na frente. Acho que é isso, né, prof?
Quando se fala em sustentabilidade, as pessoas tendem a pensar só em meio ambiente, mas não só em meio ambiente, como se fosse uma coisa pequena. Sustentabilidade é composto por um tripé: social, econômico e ambiental. Então, eles têm essa preocupação, sim. Você tem uma sensação de felicidade intensa dentro daquele lugar. As pessoas até brincam. Eu já vi pessoas falar: ah, mas tem pacto com o diabo, Walt Disney. Não se trata de pacto com o diabo. Eu acho que se trata de um atendimento, de
Acho
uma
que
experiência. Mas tem muita história disso, né? Ah, Disney isso, Disney aquilo, não sei o quê. Não vou entrar no mérito, não quero, né? Deixa cada um com a sua imaginação. Mas do ponto de vista do marketing, eu só percebo pessoas tentando fazer o melhor de si, prestar o um melhor atendimento, controlar as suas emoções, a sua inteligência emocional. Eu percebi, depois, com o tempo, você vai percebendo, até a professora Laislaine ali, Alves, falou sobre a parte
Ah, é
da
verdade, da
Penha.
Penha, é verdade.
É. Na verdade, o Beto Carreiro faz um benchmarking bem bacana da Disney. É inevitável comparar, né? Você não pode ficar comparando toda hora, senão você fica um babaca, né? Você fica, ah, não vou mais. Não, você vai. Eu sou muito fã do Beto Carreiro, acho muito legal. Assim, se desse, não, já teria ido. Agora, por causa da pandemia, não dá, tal. É, não é um passeio tão barato quanto as pessoas pensam também, quando você tem criança, tal. Mas é um passeio mais em conta, né? Para você ter uma ideia de como funciona e diverte a criançada. Eu, particularmente, amo parque de diversões. Já tive algumas experiências fora, não só no, na Universal, em outras, né? É, fora do Brasil, é um entretenimento que eu gosto bastante. Mas a Disney tem essa pegada, ela tem essa característica e ela acaba se destacando, porque ela envolve isso nas pessoas. Talvez a experiência da professora Laís Dani em relação ao mau humor seja uma falta ainda de experiência desse mercado para entender. A pressão na Disney é muito alta, o turnover, que é a taxa de contratação, o tempo que as pessoas ficam trabalhando lá, é muito baixo, se você levar em consideração com outras
É,
empresas.
isso é
A
verdade.
galera
Às
não
vezes
aguenta, é
só o período
puxado.
das férias, né? Na série de verão,
É
assim.
puxado pra caramba. Eu me arrependo de pouquíssimas coisas na vida, sabe? Mas uma delas era quando estava na fase no início da faculdade, lá entre o terceirão e o começo da faculdade, não tirar um ano para ir lá trabalhar, ralar um pouco, melhorar o inglês, ter essa experiência. É, isso aí eu sinto uma grande falta. Toda vez que eu vou pra lá, fico pensando: caramba, se pudesse voltar no tempo, eu queria trabalhar aqui para aprender cada vez mais, tal. Que é um grande aprendizado. E você acaba percebendo que as pessoas que trabalham lá são envolvidas, né, nesse espírito da Disney. Elas acabam. Não é que são forçadas, mas são talhadas aí, são treinadas para isso. É, para você ter uma ideia, as pessoas quando trabalham, o cast member, o pessoal lá da Disney, eles não podem encostar. Por exemplo, assim, tá lá um barraquinho de cachorro-quente, cansou, fica lá esperando. Não pode fazer isso aqui, ó, né? Coisa que você observa no circo, no parque, qualquer lugar aí, não, numa loja, no shopping.
É verdade.
Isso é meio básico. Você vai para uma loja no shopping, você percebe os vendedores assim, encostado? Que ânimo, que vontade que dá de entrar na loja, que você vai incomodar a pessoa que está descansando ali. Então, é bem puxado o trabalho da galera. Eu falei sobre mais novo ir lá para trabalhar, mas tem um programa de terceira idade bem interessante lá. Você percebe muitas pessoas bem mais velhas, aposentados, trabalhando, e dá uma raiva porque aqueles aposentadinhos embaixo do sol, dando risada, feliz, um bom humor. Você chega a incomodar, você fala, não é possível que essa pessoa está tão feliz assim embaixo desse sol, nessa moleira, né? E a pessoa está ali feliz, mas é o espírito da Disney. Eles gostam. E eu não estou falando que eles são
É a
perfeitos, né?
cultura organizacional, não é verdade, prof? Que
Exatamente.
envolve todo o staff, né, da empresa, no caso a Disney, né?
Exatamente. O ser
Pode
feliz é
falar,
importante. Não, o ser feliz é importante.
é
Essa ideia é muito ligada lá.
eu queria te perguntar. Eu me recordo quando você deu uma palestra sobre esse tema a vez passada, você contou uma experiência que você presenciou, duas experiências que me chamaram a atenção, que eu queria que você contasse aqui para os nossos alunos, que foi quando você viu o sorvete de uma criança cair, era uma fila de
Fiquei com olho
nórdicos,
gordo no sorvete de
escandinavos,
criança.
não sei o
Olho
que você tinha
gordo.
falado, que eles eram muito altos, assim, né? E você tinha
Gigantes.
comentado. Gigantes. E que você tinha comentado também a situação que quando você sai de um parque ou de uma atividade, você entra numa loja que você já ganha um brinquedo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para os nossos alunos.
A questão do envolvimento me chamou a atenção lá na primeira vez, já de cara, o fato de você sair de um brinquedo e cair direto numa loja. Então, isso é uma estratégia. 70, 80% das compras são por impulso. Naquele momento do brinquedo, você desce lá na montanha russa do Pateta, sei lá, uma montanha russa bem legal. Então, eu, a Flávia e a nossa filhinha Karen. Descemos todos felizes. Uhul, belezinha, tal, não sei o que. Caímos. Caímos numa loja do Pateta. A nossa filhinha Karen olha para mim e fala: Papai, eu quero o chinelinho do Pateta. E tal, tá o Pateta, filha da mãe, bem na tua frente, te oferecendo alguma coisa. Você vai lá, tira uma abraça e tira foto com o Pateta. E ele te chama atenção e o pessoal te atende muito bem. E diz: Ah, 10 dólares, compra o chinelo, Karenzinha, compra o chinelo. Vai levar. Ou seja, compra por impulso. É, na verdade, o foco é capitalismo. Só que a sensação, a experiência. Ela está acima, então assim, muitos vão pensar, não, mas aí está se enganando. É o momento, é a experiência do usuário, é o momento, aquele momento em família, que eu olho para Flávia, ela está feliz, que eu sei que ela ralou o ano inteiro para fazer o doutorado dela, a minha pequena Karen ralou para sair da pré-escola, né? Ficou de recuperação lá, entregou o desenho de arte bonitinho, mas recuperou e ela está feliz ali, parou de vasistir na fralda, merece ganhar. Ou seja, tudo recompensa. Então eles trabalham muito com recompensa. Aquele momento merece uma recompensa. Você fez uma coisa bacana, você merece uma recompensa. No final da história, é o teu cartão que vem estourado para o Brasil. Mas você chega aqui, você fala, você coloca na balança, você fala, caramba, quero ir de novo. Mesmo não sendo a praia mais paradisíaca, mesmo não sendo, chama atenção em relação a isso. E a história do sorvete é de olho gordo mesmo. Foi assim, ó, rapidinho. Tem uma contextualização em cima disso, mas eu vou tentar ser bem objetivo devido ao nosso pouco tempo. Mas, enfim, tem um sorvete lá, que é uma orelhinha do Mickey e tal, que é bem famosinho, tem um nome. E tem um outro doce também, né, do Magic Kingdom. Ai, me fugiu o nome agora, de caramelo lá, que a molecada adora. Você entra virando à esquerda, na pontezinha assim, tem caramel, alguma coisa assim, do lado esquerdo, forma fila, o mundo inteiro faz ali, como é tipo uma rosquinha frita, tal, aquilo ali engorda só de olhar. Tem açúcar, frito, nossa, é uma bomba, né, com chantilly.
Só uma bomba calórica.
Só de olhar pra casinha, você já enche, assim, e tem uma fila. Mas é tudo muito calórico lá. Mas a história do sorvete é interessante, porque eu tava com algumas crianças no passeio, e essas crianças queriam sorvete. Eu falei, ó, no Walmart tem sorvete, tem de caixa ali, custa 10 dólares, vem 1.783.000 sorvetes. Eu compro uma caixa dessas, vou ficar tomando uma semana e sobra sorvete. Não, queremos tomar no parque. Mas tá bom, tomar no parque, né? Porque, ó, que é o do parque, achando que é diferente. É o mesmo, só que no parque é diferente. Como você no Beto Carreiro, comeu uma salada dentro do Beto Carreiro...
É a questão da experiência, né, professora? Sim, a questão da experiência.
É compreensível. Mas daí, beleza, a história do sorvete passou, né? Eu lembro que era muito barato no mercado, e lá no shopping, no parque, era 9,90, quase 10 dólares o sorvete. E daí duas crianças pediram, tal, né, 20 dólares, estava 3 para 1, R$ 60 o sorvete, seria, se fosse 6, né, meu Deus, dava R$ 120 dois sorvetinhos, né, mas quem converte não se diverte, né.
É verdade.
Quem converte se diverte.
Isso é muito problema.
Mas como eu estava pagando, na minha cabeça eu converti.
Toda vez que eu converto o real para o euro, já me dá uma tristeza, entendeu? É bem isso, não tem que converter. Não
pode converter, mas eu não aguento. Eu, na minha mente, não falei para ninguém para não ser chato, mas falei, R$ 60 dois sorvetes, criança do Johnny, porque não pegou lá no mercado, que era 10 dólares, 20 sorvete. Mas beleza, tá bom. As crianças tomaram o sorvetinho delas, tá? Paguei lá. E nisso aí que chegaram os vikings, né? Que eu acho até hoje que eram vikings. Sabe que eram muito grandes, era um casal com 5 crianças gigantes, assim, mas altas, muito grande, forte, assim, muito grande.
Nórdicos,
me chamou a atenção, nórdicos. Eu achei que era, eu pensei, deve ser na Noruega, eu vou tirar uma foto, não é possível, bem Jacu, né?
Noruega,
mas uma galera muito grande. E olha que eu tenho 1,90m, e os caras eram maiores, ainda assim.
Meu Deus do céu.
Eram grandes. Eu olhei e falei, nossa senhora, uma mulher grande, umas crianças de 5 anos, tamanho do Rambo, assim. Mas enfim, essas 5 crianças pediram um sorvetinho. Eu, né, como eu sou do marketing, eu olho muito, vou no mercado, eu fico olhando as pessoas comprar e tal, às vezes me meto em confusão, mas eu gosto de ver a percepção de consumo das pessoas. E me chamou a atenção, o pai comprou ali os 5 sorvetes, pagou ali com o cartão e tal, não sei o quê. As crianças pegaram 5 sorvetinhos, as crianças gigantes pegaram 5 sorvetinhos, e eu fiquei olhando aquelas crianças, falei, nossa senhora, né, essas crianças, esse grandão vai dar uma lambida, vai sumir esse sorvete, sumia na mão do piá, tão grande a mão do menininho. Aí o piá foi lamber, caiu o sorvete do piá. Aí eu pensei comigo, putz, olho gordo, né, olha aqui, ó, né, derrubei o sorvete do piá no olho, né, e eu fiz a conta, se eram 10 dólares cada um vezes 5, dava 50 dólares, vezes 3, 150, 5 sorvetes, falei, ui, louco, 5, R$ 150, 5 sorvetes, pensei com a minha cabeça de pobre, e eles nem sabiam que eu existia, eles não sabem que eu existo, eles não viram que eu tava olhando, e caiu o sorvete. Aí eu pensei, nossa senhora, porque se é minha mãe, Karen e Flávia, se é minha mãe, ela tira do chão na hora, ela levanta, limpa, e fala, não deu um minuto não, pode pegar, não tem, não tá, não tô, dinheiro, tá aqui, né, não tá sobrando dinheiro, pode tomar sorvete.
Ela, 50 reais sorvete
50 sorvete, ela ia fazer assim, ó, e dava, assim, ó, toma isso aí, não dá nada, não ficou mais de um minuto no chão, não pegou micróbio.
Anticorpos.
Tranquilo, Minha mãe já ia ainda tomar um peteleco por ter derrubado. Aí eu pensei comigo, esse gigante, se ficar bravo com esse piá, vai matar esse moleque, porque o cara era muito grande. Mas o cara nem olhou, do nada apareceu, é tipo vendedor de guarda-chuva na 15 quando chove, que aparece do nada assim, pá, uma mágica. Num passo de mágica apareceu um cast member, né? A paisana, não tava trajado, não tava com etiquetinha, mas tava um outro uniforme. Oferecendo um voucherzinho pro menino, foi ali sem o pai perceber, pegou um outro sorvete, deu pra criança. Claro, deve acontecer de crianças caírem e não terem reposição, sim, deve, mas sim, eu vi sim, isso sim. acontecer, foi muito rápido. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que toda criança que derruba um sorvete ganha um sorvetinho, né? Aí eu perguntei para um outro professor que eu tive lá fora, também a oportunidade de conhecer, ele falou que todos os dias, quando os cast members ou membros de elenco chegam para trabalhar, eles recebem um número X de voucher, que é a média dos sorvetes que são derrubados. Tem um relatório, não é assim, pega um bolo, cada um pega um bolo e sai distribuindo. Eles pegam um tanto, faz um relatório, devolve. Ou seja, mas tem uma média, tem um percentual lá de 16, 17%, média, inteligência de marketing, porque eles têm 70 mil pessoas por dia, então na média, 16% das pessoas derrubam. Ou derruba um sorvete, ou derruba o tal do turkey legs, que é uma perna de peru dessa idade, assim. É um troço gigante, assim, uma perna de cabrito, praticamente, que as pessoas comem 8 da manhã, a galera tá comendo aquele negócio. As pessoas derrubam aquilo lá. É muito louco, cai aquelas pernas de peru no chão, assim, meio aqueles passarinhos, leva a perna de peru no bico, assim, você fala, meu Deus. Nossa,
Meu Deus.
Não é isso, Flávio? É isso aí, né? Então, existe um percentual... De pessoas que derrubam. Claro, essas pessoas podem comprar um outro? Podem. Geralmente, o que acontece? Você está num lugar e derrubou, azar do pai vai lá e compra outro, né? Pega uma outra pipoca, isso aí, quem tem criança é assim mesmo. Lá não. Lá é atenção aos detalhes. Isso não pode estragar o seu dia. O fato de você perder a sua chave, perder seu cartão na hora de ir embora, pode fazer com que você perca todo o encantamento e você deixe de chegar na sua cidade e você fale bem da Disney. Esse é o maior marketing da Disney. É o boca a boca, a influência, um marketing chamado marketing público, nesse sentido, com o testemunho das pessoas. Então, ressalto mais uma vez, a Disney não é perfeita, mas é uma das empresas que mais buscam a perfeição em relação ao que elas prestam, ao encantamento, à atenção aos detalhes. Só uma curiosidade, aqueles postes, professora Flávia, aqueles postes que tem lá dentro na Disney, aqueles bonitos, coloridos, eles são pintados todas as noites. Todas as noites, dá uma demão. Né? Tem uma demão. Por quê? Porque as pessoas encostam, sujam. O meio fio onde acontece ali a parada, que é onde os personagens aparecem, eles são repintados todas as noites, porque as pessoas pisam ali. Então você tem a impressão, muitas vezes, que você está num conto de fadas de verdade, num desenho de verdade. Eu vi a situação, aquela situação que eu falei que tinha uma atriz hollywoodiana, acho que eu mencionei isso numa outra palestra.
Aquela que
fez foto do Tom Cruise,
a Kate Holmes.
Eu vi ela tomando uma ignorada, porque a galera foi tirar foto com o Pato Donald. Uhum. Entendeu? Então, as pessoas acabam misturando, ou viajando, literalmente, que aquilo ali é tudo real. E isso acaba envolvendo, e no final, bem no final, é $200 para entrar por cabeça, 70 mil pessoas por dia, dinheiro que rola, entendeu?
Uma das coisas... Professor, como a gente já está encerrando a nossa live, né? Rapidamente eu queria que você comentasse como é que foi esse impacto da pandemia com a Disney e como é que eles estão conseguindo se reinventar nesse tempo?
Bom, a Disney de imediato acabou fechando, foi uma das únicas vezes no mundo, né, da face da história da Disney que ela fechou, salvo quando tem furacão, que eles acabam fechando, questão de segurança. Eles fecharam por um tempo, reabriram, estão funcionando novamente. Alguns brinquedos estão passando por manutenção, estão aproveitando a baixa procura passando por manutenção, mas eles estão tomando todos os controles possíveis. É lógico, nós falamos sobre isso, a impressão que eu tenho é que falta tão pouco para chegar a vacina que dá para segurar mais um pouco, né? Dá para segurar. Mas tem muitas pessoas que já estão, não só no Brasil, que, né, não está podendo entrar muito lá, mas do resto do mundo, as pessoas continuam frequentando, mas numa quantidade menor. Então ela consegue, sim, atender, cumprindo todos os seus critérios ali. Para quem não tem medo, é um bom momento. Né? Se você tomar todo o cuidado, vai estar vaziozão lá. Porque, assim, não é previsão do pai Aquiles, mas possivelmente o ano que vem, saindo vacina, o mundo inteiro vai para a Disney, o mundo inteiro vai para a Europa, o mundo inteiro vai viajar. Eu costumo falar muito da questão do turismo, aí é opinião, né? Eu não sou da área, mas é opinião. Existe uma demanda reprimida aí, inclusive de pessoas que nunca viajaram, de pessoas que não tinham hábito. Pessoas que não tinham o hábito de viajar, parece que agora aprenderam o seguinte: eu preciso viajar. Ah, mas você nunca quis viajar, mas agora eu quero, agora que eu não posso, eu quero. E no 21 e 22 eu tenho a impressão de que a coisa vai pegar. Se der tudo certo, a vacina, tudo bonitinho, vai ser muito bom para todo mundo.
Vai ser bem cortar, né? Por aqui, o dólar é quase R$6, né? Não tem problema, a gente vai com gosto, né?
Não, não tem problema, né?
É isso aí. Professor Aquiles, quero agradecer muitíssimo a sua presença. Daria para a gente falar muito mais se a gente tivesse tempo, né? Foi muito legal as experiências que você trouxe, tanto a nível pessoal quanto a nível mercadológico, para os nossos alunos. É super importante a gente ouvir esses exemplos de uma empresa grande como a Disney, porque ela vai dando para nós essa capacidade da gente atualizar as informações e trazer para a nossa realidade, no meu negócio, na minha empresa onde eu trabalho, nas atividades que eu exerço. Então, quero agradecer você ter vindo aqui falar com a gente, viu? Muito obrigada.
Foi uma honra, eu amo falar sobre isso. A grande sacada é o que nós podemos aprender com a Disney. Você que está assistindo agora, se você tem uma empresa, se você quer melhorar como profissional, comece a pesquisar, tem vídeo no YouTube, tem tutorial, tem um monte de coisa bacana, textos. Digita lá como eu aprendo com a Disney, o que eu posso aprender com a Disney, como encantar da mesma forma da Disney. E isso não é só uma cópia barata, isso é benchmark, é inspiração. Você busca inspiração com aquelas pessoas, com aquelas empresas que estão fazendo de forma correta. Eu considero um dos melhores caminhos.
Professora, então, aqui para a gente...
Claro, obrigada, professora Aquiles, por essa conversa. Aprendemos tanto com você, como sempre, né? E vou até deixar uma dica para quem está nos acompanhando. Aproveitem para seguir o professor Aquiles, seja no Facebook, seja no Instagram. A gente considera ele um guru realmente do marketing. Ele posta sempre conteúdo, ótimos conteúdos. Então, aproveitem, porque com certeza conviver com o professor Aquiles e acompanhá-lo é um aprendizado diário. Para ficarem... Aquiles, muito obrigada por essa rádio e nos vemos em breve, né, para ficarem. Logo a gente chama o professor Aquiles para vir falar novamente.
Obrigada, professor Aquiles, um abraço. E um abraço para você, aluno. Até semana que vem e mais um programa Por Dentro do Turismo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, moçada.
Por Dentro do Turismo.